Olá, é o Poder Público, o podcast Política do Público. Comigo está Leonete Botelho, Nuno Ribeiro e Liliana Valente. Liliana, foi uma semana difícil. Tu que és especialista nesta área de proteção civil, cobriste os incêndios de 2017, as suas consequências, tudo o que se passou depois disso. Como é que encaraste esta semana, que basicamente começa no episódio das golas e agora se estende à lei das incompatibilidades, que ainda está em vigor, mas que, pelos vistos, não era cumprida, não era do conhecimento geral, aparentemente, tanto quanto podemos ver.
Bom, eu primeiro aqui um disclaimer pessoal. Eu comecei esta semana com muita dor, porque eu vim de férias e, portanto, tive logo de começar com um tema que pronto, nós acabámos por seguir aqui, que tem a ver com a compra dos kits para um programa de sensibilização da população e de kits de autoproteção para a população das aldeias do interior que estivessem mais expostas ao risco. E tudo isto começou porque, afinal, existem umas. Nesse kit existiam as tais golas de autoproteção, que depois, afinal, o governo já não dizia que eram para autoproteção, já serviam só para sensibilizar as pessoas, que eram inflamáveis. Pronto. Passando esta parte, se nós acabamos
Agora
por.
não são inflamáveis. Isso está a essa conclusão, pelo menos, de
Eu
Xavier
gosto muito
Viegas.
que o Ministério da Administração Interna se foque sempre muito em palavras, e normalmente são as palavras que lhes dão mais jeito. O inflamável, neste caso, é porque ela não pega fogo, ou seja, não cria chama. Não quer dizer que não queime. Ela queima. E, portanto, se nós estivermos com aquela gola, até o próprio relatório que foi feito a pedido do Ministério da Administração Interna também só se focou muito numa coisa que dava muito jeito, que era as golas afinal não eram inflamáveis, elas queimavam, mas também não foi testado para que é que elas serviam, não é? Se elas serviam para sensibilizar as pessoas para não apanharem fumo em casos de fuga, por exemplo, quando é preciso retirar pessoas das aldeias, para não apanharem fumo, então serviam para isso? É que também foi demonstrado que também não é propriamente o material apropriado para ser antifumo, porque não tem o tratamento como as máscaras, não são.
Sim, nós não percebemos. Uma coisa é um kit de sensibilização que serve para ensinar pessoas a fazer coisas de uma determinada maneira, outra
Mas já
coisa é
que
um
lhes
kit para
estás
ser
a dar, ao
usado.
menos que lhe dês material para que as pessoas saibam o material que podem usar numa situação daquelas, não é? Eu acho que isso foi muito interessante perceber que o governo, que lhe chamou sempre kits de autoproteção em todos os relatórios e documentos que tinha, e balanços, e não se esqueça, sempre chamou kit de autoproteção. Quando aconteceu uma polémica em que diz que o material que é usado naquele tal kit de autoproteção não é para isso, afinal dá-se a volta ao texto, já não é para autoproteger, é para sensibilizar. E isto acho que é aqui um ponto. Eu acho que esta polémica teria acabado muito bem se o governo tivesse admitido, epá, cometemos um erro, realmente se calhar aquele não era o melhor material,
Este
vamos
governo
retirar as
nunca
golas.
decide que nunca diz que cometeu erros. Eu não me recordo. Estou a
Bem, caiu
tentar.
um adjunto do secretário de Estado, na sequência desse Mas não foi
processo.
admitir um erro, na verdade, eles não admitiram um erro.
Ah, que
Há
bom.
uma sanção política, que é a saída do adjunto do secretário de Estado, que terá sido a pessoa, que assumiu que era a pessoa, que tinha indicado aquela empresa para fornecimento daquele kit, daquelas, que na verdade não produz nada, é apenas uma empresa criada para, enfim, intermediar e criar um kit. Não é? Sendo que as golas eram definidas como antifumo, golas antifumo, é o que está
É,
na
exatamente isso.
especificação e que nem para isso servem. E, portanto, é preciso esclarecer para que é que serviam as golas e porque é que se pagou um preço muito acima do mercado, como também foi demonstrado em várias investigações jornalísticas. Portanto, houve de facto aqui uma sanção política em relação àquela indicação em concreto do adjunto do secretário de Estado. Mas a partir daí, lá está, por efeitos do vento político. O fogo alastrou para a questão das incompatibilidades, porque na sequência das investigações jornalísticas nestas coisas veio então o caso da empresa do filho do
Do filho.
secretário de Estado,
Eu
não é?
queria voltar atrás um bocadinho e queria voltar às golas, e não é para falar das qualidades técnicas, ao que parece inexistentes, das ditas cujas golas. É para fazermos um fio do tempo, uma cronologia muito rápida. O secretário de Estado, ao receber imigrantes no fim de semana, disse: "Este problema não é meu,
É
é
da
da
Proteção
Proteção
Civil,
Civil." No dia a
exatamente.
seguir,
O adjunto demite dizendo que a culpa era dele, que tinha sido ele a indicar as empresas. Das duas uma, e era importante não esquecermos isto, das duas uma, ou o adjunto mandava no secretário de Estado, ou o secretário de Estado mentiu. É que não há outra alternativa. Depois disso, numa catadupa desvairada, de desvarios, o ministro Cabrita, Eduardo Cabrita, fez uma coisa que é notável. Não só é um erro de comunicação, é um erro básico de democracia, que é fazer este som, isto.
Não deixe cabo do teu microfone.
Bater no microfone e acusar.
Não deixe cabo do teu microfone.
E acusar. Também, eventualmente, inflamável.
O senhor jornalista tem aqui material que é inflamável, isto. Vamos ser responsáveis.
E acusar os jornalistas de serem qualquer coisa como inconscientes,
alarmistas, inconscientes. Eu não sei se vocês...
Isto tem que ter uma sanção.
Mas houve pior.
No mínimo, no mínimo, no mínimo.
Ele chamou cobras.
Sim, a graça fez uma
crónica. No mínimo, atendendo.
Em off não, já se com os microfones ligados.
Ele não estava em off, os microfones é que não estavam ligados.
Portanto,
até teve sorte porque não houve nenhum microfone a apanhá-lo a chamar cobras aos
jornalistas. Ascensão, no mínimo, atendendo ao discurso inflamado, isto sem ironia, do ministro, é ele para apresentar um pedido de desculpas. Só que ficava bem. Se não quiser apresentar um pedido de desculpas, é evidente que ele não vai para a rua, sejamos concretos. Mas é bom que ele saiba que não pode voltar a fazer isso, que já chega.
Eu acho que há aqui uma outra questão que é para não nos focarmos só. Se nós juntarmos estas várias peças que estamos aqui a falar, nós temos uma prática habitual de contratação de formas menos claras e menos explícitas de uma empresa que, aliás, a fornecedora é de uma empresa que está relacionada com familiares de um autarca. Não é? Portanto, nós
temos aqui... Presidente da Junta de Freguesia de uma freguesia de Guimarães.
Nós temos aqui um modo de ação que se torna muito repetitivo. Porque quando estes casos aparecem e que parecem pequenos focos de pequenas coisas, a ligação que há sempre com empresas de familiares de políticos e com chefes de gabinete que dão instruções, que depois há um passa-culpas e que depois os jornalistas são todos culpados. Portanto, esta rotina, esta forma de fazer está a tornar-se, a recordar outros tempos do PS e a tornar-se outra vez muito habitual.
Eu só gostava de fazer uma chega ao que a Leonete está a dizer, que é, eu acho que é importante nós estarmos a focar na questão dos contratos, mas nos contratos deste kit, ou daquele em que aqueles personagens tiveram...
Eu não disse que não.
Não acho que isto seja a mesma coisa do que estarmos a falar de contratos de empresas, de outros familiares, de políticos... com outras entidades que nada têm a ver com o próprio político, nem
nada,
com a sua ação política, nem sequer com institutos
isso,
da sua tutela, ou seja, já são dois planos diferentes.
São dois planos diferentes, sem dúvida, mas de qualquer forma, apesar de eu achar a lei absolutamente idiota, a verdade é que ela foi aprovada em 1995, há muitos anos.
Estás a falar para os nossos ouvintes da lei das incompatibilidades? Estava,
porque pareceu-me que era do que tu estavas a falar.
Sim, era do que eu estava a falar. Sim.
Não confundir uma coisa com confundir outra. E essa lei das incompatibilidades, de facto, é lei. É lei.
É lei, mas vamos então por partes.
É absurda. Eu acho que é absurda. Acho que a pessoa tem direito a casar com quem quer, mas agora, pelos vistos, já não.
E sobretudo, quem casar contigo não tem de sofrer as consequências
exatamente.
Da tua...
Exatamente. Portanto, o casamento deixou de ser livre.
Não é só o casamento. É o teu pai, o teu filho, o teu tio. Não, tio
evidente,
não. O teu irmão.
Sabíamos.
Sim, tio, primo. Portanto,
não se pode casar. O problema do pai e do filho.
Ana, peço desculpa. Deixa-me só colocar aqui a questão. A lei das incompatibilidades, essa, 93, alterada em 95, 96 e 2011 e mais, não sei, várias vezes, que ainda está em vigor, o que diz é que há limitações à participação de empresas do próprio, com mais 10% de participação do próprio titular de cargo político, e que as empresas que sejam nas mesmas circunstâncias desse conjunto de familiares estão inibidas de celebrar contratos com o Estado. As sanções, há duas normas seguintes que têm dois tipos de sanção diferente. Uma
é para o político?
Que é para os políticos, que agem em casos próprios, porque aqui tem-se aplicar, não se, a lei nunca se aplica sozinha, aplica-se num conjunto de princípios legais, de princípios constitucionais que estão por trás. Portanto, ninguém pode ser punido, isto foi explicado ontem no público por constitucionalistas e é um princípio básico, ninguém pode ser punido por atos que não cometeu. Portanto, a sanção
é
para...
É o problema do negócio, certo?
A sanção para estes contratos celebrados por empresas de familiares não é a destituição do político, é a nulidade do contrato, está noutro artigo da mesma lei. Portanto, não é muito clara a lei, é verdade, mas para isso é que servem os tribunais, os juízes,
e por isso é que ela também nunca foi aplicada com
sanção de demissão. E também por isso é que
nunca
foi, exatamente.
Estamos a falar de 20 e tal anos, não é?
Agora, a verdade é que nós tivemos há muito pouco tempo.
Quantos presidentes de Câmara, desculpem a interrupção, quantos presidentes, isto é preciso que as pessoas também percebam, do que nós estamos a falar é negócios de familiares com o Estado. Isto dito assim, parece que isto é um grande conluio em que o irmão anda sempre a fazer contratos com o Ministério onde o irmão trabalha, ou é Ministro, ou é Secretário de Estado, ou não interessa, parece que estamos sempre a falar do mesmo. E não estamos, nós estamos a falar de coisas, como o Serejo uma vez até deu como exemplo, que o Presidente da Junta de Freguesia, não, da Junta de Freguesia não, o Presidente da Câmara Municipal, a filha do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, não pode prestar bens ou serviços, imaginar que tem uma empresa.
Em Lamego.
Em Lamego, ou em Chaves, que é noutra ponta do país. Estamos a falar disto. E nestes casos também estamos a falar das mesmas coisas. Portanto, aqui é que nós estamos a falar, no limite, é do direito das pessoas em continuar a sua atividade profissional só porque um seu familiar foi para o governo, tem de ficar inibido da sua atividade profissional. Eu sou muito favorável, acho que tem de haver limitações, acho que tem de haver, ou seja, não acredito que um pai possa fazer negócios com o Ministério do Filho. Isto obviamente não me cabe na cabeça, não é? Isto aí acho que tem de haver limitações nesse estilo da tutela. Agora, de fazer com uma Câmara Municipal que nada tem a ver com nada.
Há aqui umas coisas que eu queria... Eu sobre isto não sou jurista, mas queria fazer aqui, dar dois exemplos concretos e depois tirar uma conclusão muito rápida. O Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nuno Santos... melhor dito, as empresas do pai do Pedro Nuno Santos, do ministro Pedro Nuno Santos, já existiam antes de ele ser ministro. E tem uma longa história de negociação com o Estado.
E do filho do secretário de Estado também.
O Eduardo Paes Ferreira, professor universitário e advogado bem conceituado, existe e faz pareceres há muitos, muitos anos. Portanto, há uma regra das más democracias e nas quais a portuguesa se inclui, infelizmente, que é, perante problemas de ética, criam-se umas leis ou então uma comissão ou grupo de trabalho. As leis não se aplicam, tivemos a comissão da transparência que a Leonete notou e sublinhou com muita acutilância que não tinha produzido nada. Isto é o estado da democracia portuguesa. A questão fundamental é ética. Ética e consequências políticas.
Mas achas que há um problema de ética?
É ética e consequências políticas.
Mas achas que há um problema de ética em um familiar de um
grupo
fazer
não
um
acho.
Negócio
Olha, eu
com...
não sou tão perentória.
Não acho. Eu acho que é quando fazes leis que depois ninguém cumpre, tens um problema de qualidade de democracia.
Obviamente.
Isso é que é o grave.
Faz problema de ética. O que eu ia dizer é, bom, a Comissão da Transparência acabou por produzir, e produzir muito, e tão
como
de forma...
Alunos,
de
no
forma
período.
Tão, e de forma tão apressada e tão, tão às escondidas, porque grande parte dos trabalhos foram feitos sem presença pública e sem presença, aliás, de grande parte dos deputados que faziam parte da comissão, porque era tudo em petit comité, no grupo de coordenadores, como aliás notou bem o Paulo Trigo Pereira, deputado independente eleito pelos legisladores do PS, que estava nesta comissão e que se sentiu completamente marginalizado, e bem. A questão é que depois aparecem questões como esta. A alteração a essa lei não foi uma pequena alteração, foi feita toda uma nova lei, que congrega vários outros diplomas que existiam mais espalhados e que prevê coisas como esta, que me parece um absurdo jurídico, e sem ter feito ainda o trabalho com juristas para que possam corroborar isto. Mas, quer dizer, em direito comercial eu não conheço a figura da suspensão da sua participação social. O que é que acontece? Para corrigir um erro que pronto, se via que era por exagero e que não, acabou por não ser cumprida grande parte dessa lei, por, precisamente por a sua irracionalidade e a falta de proporcionalidade entre muitas coisas que o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse ontem, erradamente, disse esta certa, que é de facto um princípio de proporcionalidade que tem que ser aplicado na aplicação das leis, mas eles aprovam, está publicada, promulgada e publicada, uma lei que só entra em vigor na próxima legislatura, que substitui esta, que diz que, então, pronto, ok, os titulares de cargos políticos continuam a não poder ter empresas que contratem com o Estado que tenham mais 10% do respectivo capital, mas podem suspender a sua participação social durante o exercício do cargo. E isto é uma perplexidade imensa. O que é isto da suspensão da participação social? O que é há uma empresa que tem, imagino, um ministro tem 51% da empresa, só para ser a maioria absoluta, ele suspende a sua cota, a empresa fica a funcionar com 49%. E quem é que se responsabiliza, durante o tempo em que ele estiver no cargo, pelas dívidas, encargos, responsabilidades assumidas antes? Ninguém? Se ele tiver 90% ou 100%? Quer dizer,
é que o Presidente da República.
Há aqui uma série de absurdos que me parecem absurdos jurídicos. Quer dizer, se num caso foi por excesso, aqui é por defeito e, portanto, aquilo que, infelizmente, dos meus 3 anos de acompanhamento desta comissão, se bem que na reta final não acompanhei tão bem, foi exatamente isto. Ora, nós temos aqui uma série de condições que são demasiado restritivas, portanto, vamos alargar e deixar passar por esta malha todas as situações que essas sim vão dar ainda muito que falar nos próximos anos, quando esta lei se começar a aplicar.
Portanto, vamos estar de alerta e vamos para o segundo tema, que são as listas de deputados do PSD.
Não há saneamentos selvagens, não se são privilegiados os amigos, há o equilíbrio possível dentro do partido e esse equilíbrio é sempre muito difícil.
Gostaram das listas de deputados de Rui Rio? Correram bem? São bons os candidatos?
Eu acho que podemos...
Quer começar?
Eu só posso... Eu tenho muito pouco a dizer sobre isso. Gostava apenas de citar o próprio Rui Rio e dizer que esta reunião do Poder Público podia ser razoavelmente pacífica, como foi a reunião do Conselho Nacional do MIT Guimarães. Mas deixem-me só fazer aqui um passo atrás, só para lembrar que o caso das incompatibilidades ou não dos negócios de familiares de políticos ainda não acabou, porque ainda falta depois conhecermos o parecer que o governo pediu à...
Já agora, Liliana, aplicando aquele teu raciocínio de há bocado, o governo usa exatamente a mesma técnica, que aliás é uma velha técnica dos políticos, que é...
Vamos focar
no
que interessa.
As golas são inflamáveis ou não inflamáveis? Já não vamos perguntar se são antifumo, que era o objetivo que deviam
cumprir. Ou se
servem
para o que servem.
Em relação, por exemplo, aqui à questão do parecer pedido à Procuradoria, vamos perguntar se isto dá direito à admissão ou não dá direito à admissão. Não vão perguntar se dá direito à nulidade dos contratos celebrados, porque isso sim, literalmente, decorre da lei. E, portanto, focando nas palavras, podemos perder, podemos ver a árvore e perder de vista a floresta.
O que é passar a bola, a responsabilidade, Da decisão e da consequência política.
Vá lá, eu quero falar das listas de Rui Rio e vocês não querem. Isto é muito desagradável.
Pronto, eu posso querer falar. Isto é muito desagradável. Rui Rio, peço de dizer, só para fazer a ligação, é assim. Toda esta questão que nós estivemos a falar anteriormente seria uma excelente questão política para o maior partido da oposição estar a debater. E o que é que nós estamos aqui a falar? Da fragilidade do governo? Da fragilidade do maior partido da oposição e do buraco negro em que se está a transformar a política portuguesa, porque, pronto, trabalhamos exatamente, se não somos nós jornalistas a fazer algum trabalho, às vezes menos bem feito, outras vezes muito bem feito, realmente não se nota que estamos...
Não, isto é uma tragédia.
A dois meses das eleições.
O que é que há a dizer sobre
isto?
O PSD
é uma tragédia. A tragédia é difícil de descrever, embora...
É razoavelmente pacífico com o governo.
Tínhamos grandes...
O Rui Rio é razoavelmente pacífico com o governo. Eu vou continuar a dizer razoavelmente pacífico, porque eu tenho muito pouco para dizer.
Eu posso dizer uma coisa.
Acho que podemos dizer outra coisa, que eu acho que foi interessante. Eu agora só parando com a brincadeira, porque não estou aqui propriamente para brincar.
Mas também podes.
Também posso, mas já brinquei, já disse várias vezes razoavelmente pacífico. Eu acho que foi interessante perceber o ressuscitar de Menezes.
Ah, sim.
Para fazer parte, uma coisa muito interessante.
Também foi a parte que me coisou ao coração, porque eu sou...
Foi,
não, ressuscitou, não é a primeira vez.
Ele ressuscitou para cortar com o pacismo, não é? Como se... Foi interessante. Mas também para dizer uma coisa que me ficou na cabeça, que foi dizer... acusar Marcelo de ser tolerante. Com o governo. Pronto.
Bem, mas aí eu acho que está...
Também
ele
o Rio é tolerante. Não, peço desculpa.
Dizer isso é o que disse Passos durante todo o tempo que lá esteve, certo, enquanto foi líder do PSD, já com o governo de António Costa.
Também, portanto, se podem unir em alguma coisa.
Se queriam romper com Passos Coelho, rompessem agora. Quer dizer, tolerante. Bom, eu gostava mais de dizer outra coisa em relação a esta questão das listas. Rui Rio sempre... enquanto líder do PSD, sempre mostrou que, ou sempre foi dando sinais de que a sua vontade era vir a fazer um pacto com o PS.
Sempre.
Sempre. Nunca escondeu isso. Aliás, a grande questão que, aliás, levou depois até à saída de Santana Lopes, uma das questões, foi precisamente esta. Não é este o PSD que quer ser o número 2 do governo de Costa. Quando saiu da comissão política, às 3 da manhã, de anteontem, ou de ontem, melhor dizendo, Rui Rio disse uma coisa fantástica. Não, isto foi
razoavelmente
pacífico. Conheço outros momentos do PSD em que foi muito mais, em 83 e 85. A que é que ele se está a referir? Em 83, ao início do governo do Bloco Central.
Exatamente.
E em 85, quando Cavaco é eleito líder do PSD e que acaba com... faz demitir todos os ministros do Bloco Central. Portanto, Rui Rio, se ainda faltava alguma coisa, mostrou que, para que é que veio para líder do PSD. E esta é a questão que está na base da grande confusão e da grande cisão que há no PSD. É se o PSD quer um Bloco Central, que aliás penso que o Rui Rio inclusive terá sido induzido em erro, eventualmente, por António Costa,
Costa,
e pelas
quer
relações anteriores que tinham e pela grande amizade que os unia. Ele foi com um objetivo, pensou sempre que num momento pós-eleitoral, corresse melhor ou pior, haveria sempre um governo Bloco Central, e portanto esta é a grande questão que está na origem desta cisão. Tudo
e,
o resto
e do estado das sondagens,
mas eu acho que isso até
eu acho que há uma cisão.
74%.
Eu acho que é uma cisão do Santana Lopes,
isso é dentro do Conselho Nacional. O partido está profundamente dividido, porque estas são as pessoas que
estão... Uma parte do partido não vai fazer campanha.
Mas eu vou dizer, eu acho que isso até é uma posição simpática, porque eu neste momento eu não consigo perceber sequer o que é que o Rui Rio quer. Ele tem, e isto é preciso dizer, ele tem apresentado várias medidas no programa, mas quando, por exemplo, apresenta o cenário macroeconómico, eu tinha aqui, alguns aqui, desculpem lá, vou ter de ir aqui às minhas notas. Ele apresenta coisas como, pá, isto é o sonho, não é? Uma pessoa reduzem o déficit, diminuem os impostos, aumentam o investimento, o crescimento está sempre a crescer, a dívida pública está sempre a descer, e depois pergunta assim, sim, mas como é que se chega a estas opções políticas? Como é que se chega a este quadro? E por isso, esta questão mais estratégica do Bloco Central, parece-me que neste momento eles...
Eu acho que o próprio Rio já teve consciência que o Bloco Central não é possível, mas esse era o sonho dele.
Por isso, neste momento, então, o que eu acho é que já estão numa fase posterior em que eles ainda não sabem bem o que é que querem. Sem chão.
É uma bela descrição. Bruno Ribeiro, o que é que se te oferece dizer como cidadão?
Há aqui uma ironia pegando nesse cenário macroeconómico e nessas tarefas aparentemente contraditórias. De alguma maneira foi o que Centeno fez, portanto, quer dizer, repetir Centeno como proposta de oposição, enfim, quer dizer, é o que é, mas não é propriamente proposta de oposição. Eu acho que, bem, isto passou, andamos de fogo em fogo, o PSD com sirenes, mas vamos ver como é que o PSD se organiza ou se reorganiza para a campanha, e vamos ver qual é a contribuição que o aparelho dá ou não dá. E aí vamos ter mais ou menos a ideia clara de quando é o óbito de Rui Rio. Se é no dia 6 à noite, se é no dia 9, isto são os dias que ele próprio disse, ou se é no dia 9.
Não parece que o PSD esteja propriamente muito mobilizado.
O problema é este, exatamente. Quando o Rui Rio foi eleito, com base nas bases. Foi eleito porque conseguiu angariar, mostrar que era um homem que não era da capital, era um homem do país profundo. Conseguiu arregimentar as distritais à sua volta. E mal é eleito, passado pouco tempo, começa a dar tiros às distritais. E este é o tiro no porta-aviões. Ele correu com todas as vontades ou contrariou a grande parte das distritais e, sobretudo, as distritais mais fortes, aquelas que fazem campanha e que vão para o terreno.
Esta quinta-feira, portanto, a admissão do homem de Leiria.
As distritais do PSD, o PSD era a grande marca d'água do PSD, é genético, é ser um partido das bases, um partido do povo, sempre foi apresentado assim, é um partido em que todo o território se poderia... Aliás, não era por acaso
era
que...
Era o partido mais português de Portugal.
Era o partido mais português, é uma espécie de Benfica da política.
Isso, não é? Isso era o PSD de há muitos anos.
Epá, benfiquista, Liliana.
Há quem diga que isso era o PSD de há muitos anos.
Mas
era o PSD antes de Cavaco.
Foi com... Não.
Depois de Cavaco, é pá,
foi com isto que o Rio foi eleito,
O cavaquismo...
Domesticou o PSD.
Não é domesticou, isso é outro ponto de vista.
Discutir uma coisa que eu não posso discutir, porque era uma criança.
Não, mas houve, o PSD estava profundamente com o Cavaco.
Sim, mas o Cavaco domesticou o PSD.
O homem inflamava as pessoas, as mulheres, é pá.
O PSD deixou de...
Dando um salto para o futuro.
Aquilo
que neste momento me preocupa não é o resultado eleitoral do PSD. Não são. O partido vai se reorganizar. Tem muita gente capaz e vai encontrar uma nova liderança.
Mas os partidos também morrem.
Mas durante o tempo que durar a próxima legislatura, e tudo indica que será 4 anos, o PSD vai continuar com uma bancada parlamentar que não representa a sua nova liderança. Portanto, o problema
mas
do
isso
PSD
é, um problema que
é
o PSD tem atualmente
e,
também.
E a dificuldade que o PSD tem tido, que não, o PS não tem tido nas últimas décadas tanto, ou pelo menos não é tão notório.
Epá, tinha um bocado agora nas últimas por causa do seguro.
Eu acredito que haja uma direção...
Pouco. Agora,
a bancada parlamentar do seguro não era dele.
Há então, uma coisa que não te pode esquecer. O atual grupo parlamentar
também
que
não
ainda
é do
existe,
Rio.
Que não é do Rio...
E que foi corrida.
E não é de ninguém. Porquê?
Foram todos corridos. Os líderes dessa bancada.
Sei, mas o grupo parlamentar não era de ninguém. Porquê? Porque o PSD ganhou as eleições e não governa. Essa é que é a questão. Se o PSD perder as eleições, eu tenho a impressão que há uma maior autogovernal do que houve.
Eu acho que o Rui está aqui a cometer alguns riscos, que alguns podem correr bem, outros podem correr mal. Aquela história de pôr aqueles independentes que ninguém conhece, mas que são os tais jovens, que afinal, pois alguns calhar nem são assim tão jovens como... acho que ele está a correr alguns riscos, e se calhar nesse caso até foi inteligente, porque a bem ou a mal, no caso dele, se calhar até vai conseguir... Eu agora vou dizer que uma banalidade ou uma estupidez, mas... ele não está a pôr ele em xeque, portanto, se calhar logo ele estará sempre em xeque.
Sim,
mas não é, sempre. Não podem dizer este é o resultado do Rio no Porto, por exemplo.
Ele
pode ser o resultado do Rio no país inteiro.
No país inteiro. Agora, mas ele não se pôs a ele como
temos
a cara,
que ir para o último tema. Temos que ir para o último tema: greve de motoristas de matérias perigosas marcada a partir de 12 de agosto. Acham que há a base para a greve ser desconvocada? Liliana, o que é que pensas?
Eu acho que nós estamos aqui a chegar a um ponto, por aquilo que eu percebi, que já aconteceu da outra vez, que é aquele ponto de saturação. Que é, da outra vez, os grevistas tombaram quando se tornou quase insustentável a pressão pública, por assim dizer. E neste momento, estamos a chegar àquele ponto, com o aproximar dos dias, em que as pessoas começam a dizer já não há jerrycans, não sei o quê, começa a haver uma pressão pública que pode, isto obviamente é o achismo, é pôr o dedo no ar, pode levar a um aproximar de posições que podem desembocar depois no resultado que é a desconvocatória da greve. Haverá uma reunião na segunda-feira, sem o Sindicato das Matérias Perigosas, que foi aquele que da outra vez...
Sim. Já está confirmada que é sem eles?
Está marcada sem eles, com o Andrame sem eles.
Mas não foram eles que pediram, foram eles, sindicato, que pediram
mas
a reunião.
Mas está marcada sem eles.
Está marcada sem eles, a informação que eu tenho.
O conselho é que a reunião foi pedida por eles...
Mas que a Andrame recusava enquanto estivesse em cima da
mesa
a questão da greve.
Vamos ver como é que isso é negociado até lá, não é?
Mas pronto, mas o que neste momento está marcado é essa dita cuja reunião com o sindicato que não é das matérias perigosas. Vamos ver.
Eu acho que isto é um jogo muito perigoso. E é um jogo muito perigoso que o sindicato tem estado a jogar, porque aceitou ir para um processo negocial que foi muito bem gerido na altura pelo
Guilherme Drey.
Por Pedro Nuno Santos, sim. Que de facto
do Emprego,
conseguiu
Cabrita,
com aquela técnica de pôr uns os interlocutores em salas diferentes, ia falando com uns e falando com outros até encontrar o mínimo denominador comum e conseguir dirimir. Já não estamos nesse ponto. Eles já estavam todos sentados na mesma, assinaram compromissos de reivindicações mínimas de paz social
até ao final do ano,
que estão a furar. Exatamente. Portanto, aqui é um jogo muito perigoso, que parece aquele jogo de jogadores exímios, com bluffs, que é mesmo muito perigoso, e é perigoso para todos. Mas eu acho que é sobretudo perigoso porque eu penso que não haverá muita gente no país que se consiga rever neste tipo de ação.
Os greves acho que são para fazer moça. Nisso aí passa.
Violar acordos que foram celebrados em momentos muito críticos em que o país viveu de muitas dificuldades.
O acordo.
Exigir mais do que tinha sido ficado no caderno reivindicativo, exigir mais.
Não, e sobretudo mais rápido, porque este mais é rápido. Até ao final do ano.
Vamos cá ver, o acordo, o que está neste momento e que levou o sindicato a. Teoricamente, levou o sindicato a tomar esta atitude, foi que os sócios da Antram concordaram com 2020, com as atualizações salariais para 2020, mas para 2021 e 2022 diziam que era insustentável. Portanto, não se está a furar um acordo de um ano ou um ano e meio. Está-se a furar, está-se a admitir que não é possível. Epá, mas por amor de Deus, temos um ano.
Exatamente.
Um ano para negociar.
Exatamente.
Não, e há aqui outra questão. Agora também entram outros sindicatos, não é? Já não é só os motoristas privados.
Sem dúvida, porque obviamente quem é o sindicato? Eles conseguiram isto, qual é o outro sindicato de motoristas que é ficar de fora, vai atrás. Quer dizer.
Então, até, tem direito a isso.
Isso aí é lógico. Agora, o que não parece lógico, e eu concordo com o que a Linete dizia há pouco, é que há aqui um problema do que o sindicato tem. Que é gerir este espaço-tempo até à greve. E que é sempre complicado.
Exatamente.
Podíamos já criar aqui um cenário. Prepara-te, Ana. Fim de semana 10 e 11 vai ser um fim de semana alucinante, de reuniões em que os ministros não dormem, os sindicalistas não dormem.
Os portugueses não dormem porque estão a pôr os produtos estão a ir à Espanha a abastecer.
Estão a se embarcar.
Os portugueses vão à Espanha a abastecer. Mas eu estou convencido que esta gestão, que não é só a gestão do tempo, é a gestão das expectativas junto dos motoristas, junto dos trabalhadores, é preciso ter muito arcabouço político e carisma
para aguentar aquela pressão.
Para aguentar esta pressão.
A pressão vai aumentar e aumentar e aumentar.
Sim,
e aumentar.
Eu gostava só de dizer uma coisa que vai para além, pronto, peço desculpa, mas uma visão mais macro, que é, este é um dos grandes riscos e um dos grandes problemas que esta geringonça deixou, que é precisamente a transformação do setor sindical no país. E estes sindicatos que estão neste momento aí para a greve são sindicatos, de facto, não são inorgânicos, eles existem. Também a lei sindical, mal seria, a liberdade sindical existe.
São sindicatos independentes.
Mas sim, são completamente independentes.
Mas tu achas que a CGTP... Eu percebo o que tu estás a dizer. A CGTP, ao ter sido parte da geringonça, e foi-o, e isso viu-se em muitos documentos que a CGTP fez logo no início,
E bem,
a reivindicar a sua contraparte na formação desta solução, tu achas que a CGTP, de certa maneira, os trabalhadores deixaram de se rever por causa da CGTP apoiar o governo, de facto?
Deixaram de se rever a partir do momento em que acharam, ou a partir do momento em que acharam que ganhavam menos assim do que partindo para outro tipo de lutas, como se viu dos professores e nestes casos. Portanto, se eu posso ganhar mais ali, estes senhores já estão comprados, já estão todos feitos. Agora, isto não é um mal em si. O que é um mal em si é a escalada que isto depois
radicalização funcionar. Isto acentuou, a culpa não é da geringonça, mas acentuou um problema do movimento sindical
da
anos.
Falei em culpa, falei
de anos, de anos.
Consequências. Isto
de anos, não foi Geringonça que criou isto. Quem criou isto foram as centrais sindicais e o sindicalismo português.
Sim, que estava.
Que não se modernizou.
Que não se modernizou, é um facto.
Não se modernizou. Mas há uma dimensão corporativa, por exemplo. Corporativa no sentido de serem objetivos muito concretos de um determinado setor profissional, que é perfeitamente legítimo, mas que tem algo de egoísmo social no seu planteamento. Mas também há, como houve nas acusações que há à Ordem dos Enfermeiros, de envolvimento da preparação da greve dos enfermeiros, da greve cirúrgica. Portanto, as coisas não são tão...
Não,
mas é, sem dúvida, um terreno pantanoso.
O que eu estava a dizer é que
são
depois,
areias
atrás
movediças.
Disto, atrás disto vem aquilo que já vamos, temos vindo a ouvir falar de há uns largos meses para cá, que é as restrições do direito à greve. E tudo isto é uma escalada, sim. De pé em pé, que nós estamos a assistir noutros países muito mais rápido.
O PS está, parece, empenhado.
E aqui, precisamente porque até os próprios partidos políticos têm dificuldade em usar, em fazer discursos, ou a direita pelo estado em que está, a esquerda pela sua nova circunstância, em fazer discursos mais lúcidos e mais com uma visão mais longa,
menos comprometidos também,
e com uma visão mais de longo prazo daquilo que se quer para o país e daquilo que se quer para o nosso sistema jurídico. E isto, esta escalada de perda de direitos é porque se vai ganhando, isso é o populismo. Isto tem populismo aqui dentro e que depois vai criando retrocessos, imagem para retrocessos, e isso, essa é, esses movimentos.
E agora só uma nota final,
para
mim houve uma nota nas listas do PS, e só mesmo para acabar, que a mim que me deixou muito curiosa, não há um único membro, nem da UGT nem da CGTP.
Isso por acaso era escandaloso, e acho que é a primeira vez.
Nas listas do
Creio
PS.
Que sim, nas
do
listas
PS.
Do PS.
Penso que é a primeira
Aliás,
vez.
Aliás, os sindicalistas de ambas as correntes sindicais do PS queixaram-se disso.
Sim,
com toda a razão, o PS antigamente era um partido trabalhista, agora
Exatamente.
Não é, enfim.
Agora trabalha na moderação dos conflitos.
O poder público fica por aqui, voltamos para a semana.
Razoavelmente
Obrigada.
Pacífico.
Razoavelmente pacífico.